DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Detenção do ex-ministro moçambicano Manuel Chang, na África do Sul, é vista como um desrespeito à soberania moçambicana.
Só depois, por exemplo, de uma recusa do nosso Estado em entregar o cidadão, é que se justificaria que ele fosse praticamente caçado fora do país.
No Gabão falhou a tentativa de golpe de Estado, Ali Bongo mantém-se no poder e, de visita à Guiné-Bissau, o presidente da FIFA propôs um novo estádio de futebol no país. Vamos ouvir mais à frente na emissão desta terça-feira, 8 de janeiro. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, é ouvido hoje por um tribunal sul-africano sobre pedido de extradição da justiça norte-americana. A detenção na África do Sul do deputado e ex-governante está a dividir Moçambique. Enquanto alguns veem a captura como um desrespeito à soberania nacional, outros acreditam que a operação judiciária foi montada seguindo os preceitos diplomáticos. Os pormenores com Nadia Issoufou.
Algumas vozes se erguem contestando o mandato de detenção e de extradição da Justiça dos Estados Unidos da América contra o ex-ministro das Finanças de Moçambique e deputado também, Manuel Chang, a 29 de dezembro, na África do Sul. Elas consideram que se trata de um desrespeito à soberania moçambicana. Outros não chegam a esse ponto, mas defendem que uma demonstração de força a esse nível não deveria ser a primeira opção. O sociólogo moçambicano Elísio Macamo é um deles.
Não diria que se trata exatamente de um atentado à soberania do país. Embora eu tenha muita simpatia por esse tipo de interpretação, porque no fundo trata-se de um deputado, trata-se de alguém que serviu ao governo de Moçambique durante muitos anos, trata-se de alguém com passaporte diplomático e penso que teria sido possível, pelo menos do ponto de vista formal, que as autoridades americanas contactassem o nosso Estado e que só depois, por exemplo, de uma recusa do nosso Estado em entregar o cidadão, é que se justificaria que ele fosse praticamente caçado e capturado fora do país.
E mesmo sob o ponto de vista jurídico, há perguntas que se levantam sobre legitimidades. Branqueamento de capitais é um dos crimes de que é acusado Manuel Chang. Quem teria primazia em dirimir este tipo de crime? Por exemplo, esta é uma das interrogações colocadas pelo especialista em direito penal, Elísio de Souza.
O crime de branqueamento não é um crime isolado, é um crime que tem que ser conjugado com outros crimes, porque tem que ver com a movimentação de valores provenientes da prática de um crime. E a pergunta que se coloca é, onde foi praticado o crime principal? Foi, eventualmente, em Moçambique ou contra Moçambique. Então, a ser assim, qualquer outro crime que tenha sido praticado por branqueamento de fundos provenientes deste crime, então continua a ser competente à jurisdição moçambicana.
E Souza junta-se ao grupo dos que questionam a ação norte-americana e entende que há uma falta de coordenação procedimental entre os Estados Unidos e Moçambique. Para o sociólogo Elísio Macamo,
um país como Moçambique, que se sentisse lesado por algo que um cidadão americano tivesse feito, nunca teria possibilidade e a capacidade, nem mesmo a compreensão das autoridades americanas para agir da forma como as autoridades americanas estão a agir. Portanto, há uma certa sensação de frustração, de vulnerabilidade também, a partir do momento em que nós não somos americanos. E isso me dá uma certa tristeza constatar que sou de um país assim tão vulnerável até esse ponto. Isso independentemente que tipo de crimes é que as pessoas cometeram.
Mas há quem separa as águas com base em argumentos técnicos. O jurista moçambicano Gilberto Correa lembra que são procedimentos externos ao espaço e legislação moçambicanos.
Se os americanos fizessem um resgate de uma força de marines para a noite virem buscar um cidadão moçambicano, nós vamos falar de soberania. Estava dentro da cobertura da justiça moçambicana, da soberania moçambicana. Não, é um cidadão que cometeu um crime nos Estados Unidos, tinha um processo lá e foi capturado na África do Sul, com quem os Estados Unidos tinham uma relação de extradição. Portanto, onde é que está a soberania moçambicana aqui?
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Manuel Chang será então hoje interrogado por um juiz de um tribunal de Joanesburgo. Chang foi detido no dia 29 de dezembro. A justiça norte-americana acusa o ex-ministro de lavagem de dinheiro e conspiração para fraude com valores mobiliários. Mas a defesa sul-africana de Manuel Chang sublinha estar convicta da libertação do deputado da Frelimo sob pagamento de caução. Sobre este tema perguntámos no Facebook se acha que a detenção do ex-ministro se trata de um desrespeito à soberania moçambicana. Comigo está a Guilherme Correia da Silva. Bom dia. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. São muitíssimos comentários esta manhã. Já são mais de 50 na página da DW no Facebook. Nelson Mitembe escreve que vê isso como uma bênção, um autêntico presente perfeito para todos os moçambicanos. Clemente Moisés diz, por exemplo, que essa detenção uniu os moçambicanos e que essa é a primeira vez que vê todos, independentemente do partido, alegres por uma detenção, pois esses lesaram a todos. E este internauta diz ainda que, por ele, os Estados Unidos podem até vir capturá-los mesmo em Moçambique. São dois dos comentários que já recebemos. Trazemos mais mensagens no final desta emissão.
Obrigado. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o Serviço de Migração e Estrangeiros expulsou na última semana mais de 1.500 cidadãos estrangeiros. Segundo fontes oficiais, pelo menos 99 pessoas foram detidas por permanência e auxílio à imigração ilegal. De acordo com o relatório do governo, na última semana foi ainda recusada a entrada no país a 29 cidadãos estrangeiros, a maioria por falsificação de documentos. Os professores das escolas públicas da Guiné-Bissau continuam num braço de ferro com o governo. Os movimentos grevistas estão a afastar os alunos das escolas. Segundo um porta-voz de um coletivo de professores, os estudantes não estão a comparecer às aulas, ainda que alguns docentes estejam dispostos a lecionar. Sucessivas greves decretadas desde outubro por sindicatos do setor estão a deixar a educação na Guiné-Bissau debaixo de água. O presidente da República de Cabo Verde considera que há sinais de um tipo de populismo que pode ser sedutor, mas diz que não existem condições para estas ideias triunfarem no arquipélago. Para Jorge Carlos Fonseca, e passo a citar, vivem-se tempos de corrupção nos sistemas de democracia. Já o novo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, diz que o grande desafio do Parlamento em 2019 será a consolidação da reforma do Estado, que visa aumentar a eficácia e a eficiência do Parlamento cabo-verdiano.
DW África. Deutsche Welle.
Quando um grupo de militares ocupou na segunda-feira a Rádio Nacional do Gabão, muitos acharam que o país entraria numa nova era, a era pós-Bongo. Mas, horas depois, aquele país de 2 milhões de habitantes voltou a estar sob controlo, embora a situação política permaneça pouco clara, como comenta Fonte Akum, especialista do Instituto de Estudos de Segurança em Dakar. É muito difícil dizer quem está realmente a controlar o poder no Gabão, porque há muita informação contraditória por parte do governo e os observadores internacionais estão preocupados porque as forças de segurança e os serviços de inteligência podem estar a desempenhar algum papel neste jogo de poder. O presidente do Gabão, Ali Bongo, soltou as rédeas do país há 2 meses, quando foi vítima de um acidente vascular cerebral numa visita à Arábia Saudita. Desde então, o chefe de Estado de 59 anos está em Marrocos a receber tratamento médico. Na história política do Gabão, Ali Bongo seguiu-se ao pai, Omar Bongo, que se manteve no poder 41 anos até 2009, em parte impulsionado pelos resultados bem-sucedidos do setor petrolífero. Alain Bernard Bongo nasceu no ano 59 do século passado, mas a pedido do progenitor, a família Bongo converteu-se ao islamismo em 73. Alain passou então a chamar-se Ali e pouco tempo depois foi estudar direito para a Universidade Sorbonne, em Paris. Nos primeiros anos fora de casa, dedicou-se à música e chegou a gravar discos. No entanto, isso não o impediu de entrar na política de forma ativa, quando regressou ao Gabão. Rapidamente tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros e depois assumiu a pasta da defesa. Nos primeiros anos no poder, Ali Bongo esforçou-se para modernizar o país, segundo o jornalista e escritor nigeriano Sadiq Abba. Ao nível político, tentou modernizar o Partido Democrático e, ao nível económico, uma das medidas mais importantes foi a proibição de exportação de madeira tropical não processada do Gabão. Essa medida teve importantes implicações para o desenvolvimento sustentável do setor madeireiro. No geral, ele também trabalhou para diversificar os parceiros económicos do Gabão. A reeleição de Ali Bongo como presidente em 2016 gerou tumultos. Se na primeira eleição, em 2009, Bongo tinha o apoio de França, em 2016 não foi bem assim, como conta Fonte Akum. França tinha outro presidente em 2009. Nicolas Sarkozy era um aliado do Clé Bongo. O presidente seguinte, François Hollande, interferiu muito menos nas eleições em 2016. Houve uma mudança em relação ao Gabão entre Sarkozy e Hollande. Dois anos depois, em outubro de 2018, Ali Bongo sofre um AVC. O desaparecimento político do presidente, alimentado por especulações e boatos, geraram caos e vazio de poder. Mas, pelo menos por agora, o Gabão continua, teoricamente, nas mãos do clã Bongo. O líder da tentativa de golpe de Estado de segunda-feira, o tenente Kelly Obiang, foi detido quando tentava escapar da estação de rádio que tomou de controlo. Dois soldados rebeldes foram abatidos.
DW Desporto.
O presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, esteve na segunda-feira de visita à Bissau. Gianni Infantino prometeu investir mais apoios em projetos desportivos e até já fala num novo estádio no país, como nos conta Brahim Adaram.
Durante uma visita de 3 horas a Bissau, Gianni Infantino manteve encontros com o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, primeiro-ministro Aristides Gomes, representantes dos clubes e dirigentes da Federação de Futebol Guineense. Infantino não visitou obras de construção de infraestruturas desportivas financiadas pela FIFA e que se encontram paradas devido a alegadas corrupção e desvio de dinheiro na Federação de Futebol da Guiné-Bissau. A sua chegada à Bissau, Infantino anunciou que a Guiné-Bissau é a capital do futebol mundial e promete que a entidade máxima que rege o futebol mundial, a FIFA, vai apoiar projetos de desenvolvimento do desporto no país.
A Guiné-Bissau tem talento, tem coração, paixão por futebol.
A Guiné-Bissau tem talento, tem coração, tem paixão pelo futebol e temos de trabalhar juntos com a Federação e com o Estado, Governo e Presidente. É preciso infraestruturas, é preciso ajuda e vamos também investir recursos humanos e financeiros da FIFA.
Financeiros, recursos humanos da FIFA.
Sobre o encontro com o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, Gianni Infantino disse que falou com o chefe de Estado sobre a forma como o futebol pode mudar de forma positiva as mentalidades no país.
Ajudamos, apoiamos com recursos financeiros.
A Guiné-Bissau precisa de mais apoios financeiros focados em projetos concretos. Precisamos de infraestruturas, campos e centros técnicos. Temos o problema do estádio e por que não pensar num novo estádio de futebol maior como símbolo deste país, que é um país de futebol?
Por seu lado, o presidente da Federação de Futebol Guineense, Manuel Nascimento Lopes, disse estar satisfeito com a disponibilidade demonstrada por Gianni Infantino para apoiar e desenvolver infraestruturas para o futebol e que a Guiné-Bissau vai votar a favor da sua continuidade na liderança da FIFA.
Nós estamos a trabalhar sobre o projeto de desenvolvimento e vamos sincronizar a ideia, como todo mundo sabe, já falamos disso, e ele está aqui justamente para o mesmo assunto, portanto, não tem tabus, vocês terão possibilidades de ver o projeto desde que terá o início.
Gianni Infantino está a fazer um périplo a vários países da sub-região, incluindo a Guiné-Bissau. Brahim Adaram, Bissau, DW.
DW Notícias.
Os serviços de segurança espanhóis resgataram 172 migrantes que tentavam chegar de forma ilegal ao sul de Espanha. O resgate aconteceu na segunda-feira. Os migrantes viajavam em embarcações procedentes do norte de África. Para transferir aqueles cidadãos ao porto de Málaga, foram utilizados nas operações um avião de vigilância e dois navios. As Forças Armadas da Nigéria abateram mais de 100 suspeitos de envolvimento com o grupo terrorista Boko Haram nos estados de Yobe e Borno. Segundo um porta-voz da segurança nigeriana, nas operações realizadas por terra e por mar, os militares apreenderam armamento e destruíram ainda bases operacionais daquele grupo terrorista. Pelo menos 816 pessoas foram detidas desde o início dos protestos no Sudão, no dia 19 de dezembro. As manifestações foram convocadas pela oposição para denunciar a crise económica e social e pedir a saída do presidente do país, Omar al-Bashir. Desde o início das mobilizações, pelo menos 19 pessoas morreram, entre elas dois polícias. Um comboio de três carruagens, igual ao modelo habitualmente usado pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou esta manhã a Pequim após Pyongyang ter anunciado uma visita de 4 dias à China. O comboio parou na estação norte de Pequim sob fortes medidas de segurança. Não foi confirmado até agora se Kim viajou naquele comboio, mas ambos os países confirmaram já a visita do líder norte-coreano à China. É a quarta no espaço de um ano. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro adverte que o seu governo responderá de forma proporcional a todos os países que não reconhecerem o seu novo mandato. Maduro deverá ser reembolsado no dia 10 de janeiro e garante contar com o apoio da maioria dos governos mundiais. Na segunda-feira, um alto magistrado do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano abandonou o cargo e fugiu para os Estados Unidos. À chegada a Miami, Christiane Zerpa disse estar disponível para colaborar com os norte-americanos pela liberdade da Venezuela.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia que lhe colocámos no Facebook. Acha que a detenção de Manuel Chang em território sul-africano se trata de um desrespeito à soberania moçambicana? Guilherme, recebemos mais comentários.
Mais comentários, e são de facto muitos na página da DW no Facebook. Hélio Renussal comenta que não é desrespeito nenhum esta detenção, mas um sinal que a justiça moçambicana não funciona. Abdur Rahman Rasul escreve que moçambicano nenhum irá dizer que houve desrespeito ao governo de Maputo. José Condinza também acha que não foi um desrespeito, mas sim uma vergonha para o governo moçambicano que nada fez. Almeida Miambo diz que essa detenção veio como um milagre, pois, como moçambicano, não esperava que numa floresta onde passaram queimadas descontroladas pudesse brotar uma planta. Almeida Miambo diz que não é desrespeito. Felizardo Rossi José dá os parabéns ao país de Cyril Ramaphosa e um forte abraço ao hoje amigo Donald Trump, saudando a sua imparcialidade e apoio prestados na detenção. Osvaldo do Rosário diz que continua a ser da opinião que se o judiciário em Moçambique funcionasse, este senhor estaria preso neste país, com acusações em Moçambique e sem a necessidade de ele ser extraditado. No demais, este internauta diz que lhe parece que os Estados Unidos seguiram o essencial dos preceitos diplomáticos. Quanto às autoridades moçambicanas, Osvaldo do Rosário acredita que se trata, em primeiro lugar, da necessidade de ocultação deste e de outros implicados na fraude e, em segundo lugar, do orgulho ferido causado pela inércia e pela incompetência. É o que escreve Osvaldo do Rosário no Facebook. E, por fim, Aguiar Mariano diz que essa detenção veio num momento oportuno para os moçambicanos, para além de que fez renascer a esperança ao povo que tanto clama por uma justiça séria e que não escolhe classes sociais. Este internauta diz ainda que é bem-vinda a intervenção da justiça norte-americana no caso das dívidas ilegais.
Obrigado, Guilherme. Se foram os comentários a um tema muito quente que está a ser bastante comentado no nosso Facebook. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Obrigado por ter estado desse lado. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.